Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Marcos Inácio. Anderson Barros não é mais do Botafogo. Começou Copa do Mundo de Clubes. Flamengo e Jorge Jesus começam negociações. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Fique ligado.
Começa no dia 20 de janeiro a edição de número 51 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A edição de 2020 conta com a participação de 128 equipes, divididas em 32 grupos na primeira fase. No sistema de mata-mata, apenas os dois classificados de cada grupo avançam para a segunda fase. A partir da terceira fase, serão classificados para a fase seguinte apenas os vencedores. Corinthians é o maior vencedor da competição, com 10 títulos. O Fluminense é o segundo colocado, com 5 títulos. Anderson Barros não é mais gerente de futebol do Botafogo. Rafael Monteiro tem os detalhes.
O gerente de futebol Anderson Barros pediu demissão do Botafogo nesta quarta-feira. A princípio, ele ficaria no clube pelo menos até o final do próximo Campeonato Estadual 2020. Mas ele tem futuro em outro clube, o Palmeiras. Ele deve trocar o Rio de Janeiro por São Paulo e vai substituir Alexandre Matos na diretoria técnica do Alviverde. Demitido do cargo após a derrota por 3-1 contra o Flamengo na Arena Palmeiras no dia 1º de dezembro. Anderson Barros ocupava o cargo no Alvinegro desde o início da atual gestão do presidente Nelson Mufarrege, que iniciou em janeiro de 2018. Em relação ao elenco do Botafogo para a próxima temporada, o meio-campista João Paulo pode deixar o clube neste final de ano. O jogador desperta interesse do Beşiktaş da Turquia e de um clube dos Estados Unidos. O empresário do atleta, Christian Manica, confirma as sondagens, porém diz que ainda não chegou uma proposta oficial. João Paulo participou de 49 jogos com a camisa do Botafogo em 2019 e marcou 4 gols, depois de uma grave lesão na perna em 2018. O meia voltou a atuar nesta temporada e no segundo semestre se tornou um dos principais jogadores na luta do Alvinegro pela permanência na Série A. O meia chegou ao clube em 2017 e tem 119 jogos no total. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Foi certificada na manhã desta quarta-feira a penhora do Complexo Esportivo de São Januário por uma ação da União e Fazenda Nacional contra o Vasco da Gama, que cobra uma dívida de R$ 12.766.834,97, referente a 10 inscrições em dívida ativa da União. A penhora foi determinada pelo juiz federal Vladimir Santos Vitovsk, substituto da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, até o limite da dívida, mas somente agora foi cumprida. A ação cabe recurso por parte do Vasco da Gama. A matéria foi publicada na noite desta quarta-feira pelo site terra.com.br.
Campeonato Carioca.
O Macaé está se preparando para estrear na fase preliminar do Campeonato Carioca. As informações com Wagner Gomes.
Próxima estreia do Campeonato Carioca, o elenco do Macaé Esporte vai tomando forma. A equipe do Norte Fluminense fará a sua estreia contra o América fora de casa. Aos poucos, o técnico Mário Júnior vai encontrando o grupo ideal e buscando o padrão de jogo desejado. A equipe que iniciou a pré-temporada no começo do mês de novembro ainda tem mais 12 dias de preparação até a estreia. O treinador segue trabalhando com o elenco em período integral para utilizar todo o tempo possível na busca pela melhor preparação. Mário Júnior destacou o trabalho que vem sendo realizado na pré-temporada da equipe, e destacou que sua metodologia de trabalho vem sendo compreendida pelos jogadores. A diretoria do Macaé Esporte segue no mercado em busca de reforços pontuais para a equipe ainda na primeira fase do Campeonato Carioca. Mário Júnior comemorou a chegada do meio-campo Gerson, que estava no Arte Sul, e o zagueiro Maílson, que vem do futebol do Espírito Santo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique por dentro.
Começou ontem a Copa do Mundo de Clubes. Na abertura da competição, o Al Sadd venceu o Rennes por 3-1 nesta quarta-feira. O próximo adversário do Al Sadd será o Monterrey pelas quartas de final. O Flamengo estreia na competição no próximo dia 17 contra o vencedor do Al Hilal ou Esperance. A diretoria do Flamengo e Jorge Jesus deram início à renovação de contrato até o final de 2020, mas sem pressa. As duas partes ficaram de oficializar o acordo após o término do Mundial de Clubes. Uma das questões pendentes é sobre a inclusão de cláusulas que reduzem a multa, caso aconteçam propostas de grandes clubes da Europa. Jorge Jesus, que já está trabalhando na pré-temporada para o próximo ano, tem ofertas dos Estados Unidos e de Portugal.
Campeonato Mineiro.
Depois de 7 anos de ausência, a União Recreativa dos Trabalhadores volta à elite do Campeonato Mineiro. As informações com Wagner Gomes.
O Campeonato Mineiro começa em 22 de janeiro de 2020. Uma das equipes que está na competição é o URT, União Recreativa dos Trabalhadores da cidade de Patos de Minas. O clube foi fundado em 9 de julho de 1939. O seu estádio é o Zama Maciel, mais conhecido como Mangueirão, com a capacidade para 4.737 lugares. O gramado tem as dimensões de 105 por 68. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fortaleza.
Rogério Ceni ainda não se decidiu se fica ou se deixa o Fortaleza. Desde a chegada de Ceni à equipe cearense, o Fortaleza retornou para a Série A, conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. A última conquista de Ceni para o Fortaleza foi a vaga para a Copa Sul-Americana de 2020. Com alguns dias para tomar sua decisão, Rogério Ceni está dividido entre o Fortaleza e a proposta do Atlético Paranaense.
Santos.
Um dia após anunciar sua saída do Santos, Jorge Sampaoli entrou com uma ação na justiça contra o clube, pedindo rescisão de seu contrato por causa de atrasos no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos últimos 4 meses. A ação de Sampaoli contra o Santos também se refere à multa rescisória, um aditivo no contrato de trabalho do técnico, adicionado em 17 de outubro, após o jogo com o Ceará. A discussão sobre a multa gira em torno da data de saída de Sampaoli do clube. Para o Santos, foi na segunda. Agora, para Sampaoli, foi ontem, quarta-feira.
Prêmio Brasil Olímpico.
O Comitê Olímpico do Brasil anunciou na noite de segunda-feira os melhores do ano da última temporada. Wagner Gomes tem os detalhes.
Em uma cerimônia marcada pela celebração à campanha histórica do time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e pela proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Prêmio Brasil Olímpico elegeu o ginasta Arthur Nori e a pugilista Beatriz Ferreira como os melhores atletas de 2019. Campeões mundiais e pan-americanos, os atletas comemoraram mais uma conquista inédita na carreira, em festa organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil na última terça-feira na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Uma bonita homenagem foi prestada também a Oscar Schmidt, maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos e com 5 participações em Jogos Olímpicos. Ele recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva, destinado à personalidade do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo. Outras homenagens foram prestadas a ídolos do esporte nacional: Joaquim Cruz, atletismo; Guilherme Paraense, tiro esportivo; Maria Lenk, natação; Silvio de Magalhães Padilha, atletismo, e João do Pulo, atletismo, que agora integram o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. Além de serem reverenciados no palco, Joaquim e os familiares dos outros atletas participaram de uma cerimônia especial antes da festa começar. Num dos prêmios mais aguardados da noite, Hugo Calderano venceu o atleta da torcida, após forte campanha nas redes sociais. O mesatenista não pôde comparecer ao evento devido a obrigações profissionais. A lista completa você pode encontrar no site do Comitê Olímpico do Brasil, cobe.org.br, cobe.org.br. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Comitê Olímpico do Brasil.
O Comitê Olímpico do Brasil teve o seu orçamento para o ano de 2020 aprovado por unanimidade em Assembleia Geral, que aconteceu nesta terça-feira na sede administrativa da entidade no Rio de Janeiro. Estiveram presentes 35 dos 49 representantes aptos a participarem da Assembleia, sendo 29 membros de confederações brasileiras olímpicas, 5 da Comissão de Atletas do COBE e 1 membro do Comitê Olímpico Internacional. O orçamento total aprovado é de R$ 322.398.000, sendo que R$ 312.934.000 são oriundos das loterias federais, o restante de recursos próprios. Deste último montante, 84% serão destinados exclusivamente ao esporte, o que representa um percentual recorde na história da entidade. O COBE prevê uma arrecadação estimada de R$ 275 milhões, utilizando R$ 37.934 de seu contingenciamento, fruto de uma redução de despesas nos últimos anos.
Aconteceu no futebol.
Depois da vitória inaugural no dia 30 de maio sobre o México por 2-1, na tribuna de imprensa, todos os jornalistas brasileiros foram obrigados a trabalhar com roupas daquele primeiro jogo. Quem mudasse uma peça qualquer era impedido pelos companheiros de entrar. Na manhã da semifinal contra o Chile, a comissão técnica saiu para comprar salame, mortadela, queijo e pão. Os jogadores almoçaram apenas sanduíche. Como o jogo era contra os donos da casa, a seleção estava com medo que algo pudesse ser colocado na comida do hotel. Paulo Machado de Carvalho, marechal da Vitória, chefe da delegação, usou o mesmo terno marrom para viajar à Suécia em 58 e para o Chile em 62.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Desde a participação de Maria Link nas Olimpíadas de Los Angeles em 1932, a participação das mulheres brasileiras foi crescendo gradativamente nos Jogos até chegarmos a 2016 no Rio de Janeiro. No Rio tivemos a participação de um total de 465 atletas, dos quais 209 eram mulheres, um recorde em participações femininas. Mas se voltarmos no tempo, um pouquinho só, veremos que em 2004, em Atenas, os números de participações por gênero quase se igualaram. Em Atenas, tivemos a participação de 247 atletas no total, sendo que foram 125 homens e 122 mulheres, atingindo praticamente os 50% para cada gênero tão desejado pelos organizadores dos Jogos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos.
Astrid Nick.
Bom dia.
Bate-Bola
Nacional.